Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando as informações de Chicago. Pressão nos preços da soja de novo lá em Chicago, quedas de 7 pontos nos principais vencimentos e o vencimento novembro atingindo aí um piso importante que precisa ser reavaliado. Quem vai contar mais detalhes para a gente sobre isso é o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. Está aqui o Mário com a gente na tela. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O que acontece com esse mercado, hein, Mário? Quando a gente acha que vai melhorar, tem alguma informação aí que anima os investidores, daí vem um balde de água fria e cai 7 pontos de uma vez só numa sessão?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, amigos do campo. E mais um dia de informação contrária a essa que nós conversamos da última vez, quando tínhamos uma perspectiva de um novo acordo de cavalheiros entre os dois presidentes chinês e americano, ditando uma possível retomada das conversações nos acordos que já vem se prolongando há mais de um ano, e essa mudança teria tido um pacto de compras ao redor de 2 a 3 milhões de toneladas de soja para curto prazo. Da mesma forma em que aquele efeito surgiu pouco movimento autista, ele também acabou degringolando e os valores hoje foram menores, porque o presidente americano tuitou dizendo que, embora os chineses tenham mostrado a boa vontade de fazer compras na retomada das conversações, elas não se efetivaram e os embarques semanais ainda estão muito aquém dos desejados para que o mercado retome força no mercado físico, até mesmo na Bolsa de Chicago. Portanto, a declaração do presidente Trump dos Estados Unidos dizendo que as vendas estão paralisadas e que aquele acordo de cavalheiros de boa vontade, onde o presidente chinês teria dado um sinal de compra de 2 a 3 milhões de toneladas, não se concretizou. As que foram citadas naquele momento não estão, em momento nenhum, fechando, embora estejam, sim, diariamente, cotando preços naquele país. O tempo passa, a colheita acaba se aproximando, o desenvolvimento das lavouras americanas toma um novo rumo e essa decepção acaba criando a sensibilidade de um mercado que me parece bastante verossímil do ponto de vista de que não há... ninguém desmente essas conversas, mas também não há nenhum fato concreto, Alexander.
E teve também a questão do próprio Trump dizendo, aumentando o tom, dizendo aí, né, Mário, que não adianta os chineses quererem esperar a eleição do ano que vem, não, que isso é bobagem, né? Então, uma ameaça meio que, entre aspas, aí, para tentar ver se anda com essa negociação. Mas também não surtiu grande efeito, não, né?
É bem verdade isso. Existe aparentemente a sensação de que os chineses estariam trabalhando para ganhar um tempo à espera do desenvolvimento das eleições nos Estados Unidos e que se essas eleições tivessem um caminho contrário ao apoio do atual presidente, provavelmente eles fariam um novo acordo com um novo governo em melhores condições do que as atuais. Isto fora colocado de uma forma bastante sensível a essas conversas e o mercado teve o entendimento. De fato, o mercado está trabalhando também nesse mesmo pensamento, na qual o tempo estaria trabalhando contra os Estados Unidos e, como eu bem disse anteriormente, a falta de concretizar novos negócios acaba impedindo uma tendência de compra. Os compradores já começam a tirar seu time de campo, pelo menos os fundos. Hoje, inclusive, pelo gráfico, tecnicamente os preços foram impulsionados para trás com um rompimento de $8.95 e $8.90 por bushel, onde tecnicamente ele cria forças para buscar patamares inferiores, prováveis até $8.75, segundo a recomendação técnica na leitura dos gráficos. Mas voltando a falar do lado político, esse acordo da China com os Estados Unidos, pelo menos uma leitura dos últimos 90 dias, era onde os chineses comprariam ao redor de 20 milhões de toneladas neste ano, superior aos 16.600 do ano passado, mas muito inferior aos 33 milhões de toneladas que compraram em 2017. Mas se tu olhares lá para o lado dos embarques, acaba percebendo que o volume ainda está bastante modesto. Do dia 28 do 6 até o dia 15 ou 16 do 7, os embarques somaram um pouquinho mais do que 1 milhão de toneladas. Para quem está acordado em compras de até 20 milhões de toneladas, é um número bastante pequeno. Então, essa decepção dos fundamentos das notícias políticas e da falta de novas compras chinesas nos Estados Unidos acabou decepcionando o mercado, que buscou esse patamar de 8 dólares e 97 para o vencimento novembro, que é o período de colheita americana, Alexander.
Ô Mário, muita gente ficou de olho naquele relatório de acompanhamento de safra ontem lá dos Estados Unidos, e quando viu aquele número de que nada tinha mudado em relação à condição das lavouras por lá, ou seja, a quantidade de lavouras ainda em péssimas e ruins condições ainda eram grandes, né? E mesmo assim o mercado não reagiu. É a demanda ficando em segundo plano, Mário?
Exatamente isso. No final do dia, a evolução da safra de grãos dos Estados Unidos indicou uma melhora de 1% para milho, totalizando 58% das lavouras boas e excelentes, e para soja empatou, ou seja, manteve os 54% da semana passada. De certa forma, seria uma condição até positiva para um mercado que acabou sendo desconsiderado por conta desta indicação do presidente americano pelo tweet, dizendo que está decepcionado pelo andamento das negociações chinesas naquele país. Isso, então, acabou criando esta bolha negativa que derrubou o mercado no dia de hoje. É fato sua posição e é bom salientar. Condições das lavouras ruins, muito ruins e medianas, acabou até piorando, foram 3% na somatória. Então, deveria ser um passo positivo para a soja, o que não ocorreu. Daqui para frente, o que precisamos não é só o fundamento do desenvolvimento de lavouras, que seria no final uma produção um pouco maior, ou até mesmo no mesmo valor estimado pelo relatório USDA neste mês de julho, mas sim uma demanda para poder enxugar essa oferta que se encontra hoje nos Estados Unidos, ávidos para, inclusive, diminuir o investimento do governo americano, pois precisará colocar aí um pouco mais de 16 bilhões de dólares para segurar essa onda de fraca demanda por grãos americanos.
Daí, independente do tamanho da safra ser de 115 ou abaixo de 100 milhões, se não tiver comprador, não adianta nada, né, Mário?
E há um sinal bastante negativo, o Rabobank sinalizou nesta data que o rebanho de suínos na China poderá diminuir 50% em relação ao ano passado e que a produção deste ano, né, poderá cair até 25%. Para ficar claro, os 360 milhões de suínos que tem naquele país poderá cair até para 50% desse volume, que seriam a morte pela doença da febre africana e também pela retração de demanda. Não teria nem retração de demanda, mas é o medo mesmo de ter muitos pontos negativos com a febre africana naquele país e matar mais animais. Com isso, diminuiria também a produção de carnes para o consumo humano. E essa produção seria até 25% menor em relação à produção do ano passado. Para ficar mais interessante ainda essa conversa, o Rabobank diz que provavelmente no ano que vem, 2020, a redução de produção de carnes naquele país pode chegar até 20%. Então, a recuperação, Alexander, para os próximos 5 anos de produção de carne suína na China é tão grave que acaba também trazendo um tom negativo para o mercado de demanda, pois se haverá uma recuperação em 5 anos do atual rebanho ou do rebanho que teve na China no ano passado, essa demanda por grãos, por farelo de soja, milho, enfim, para a indústria de ração, pode ser comprometida, pois, afinal de contas, vai ter um período bastante longo de recuperação para a reposição do rebanho e isso pode comprometer demanda também industrial, no caso da composição do farelo para ração animal. E se assim for verdadeiro, só para concluir, é provável que a importação chinesa diminua de fato e teria uma importação maior por carnes. Talvez isso venha a ser um prêmio para produto brasileiro e argentino, uma vez que nós temos um parque industrial significativo para a venda de produto acabado.
Pois é, é nesse ponto que eu queria chegar com você, mas a troca pura e simples de grãos por carne não é, não, enfim, não consome o que eles demandariam se fosse só comprar os grãos, né, Mário? Não sei se
É,
ficou clara a pergunta.
ficou. A condição do consumo interno de carne da importação que os chineses farão para substituir o que eles não conseguirão produzir, na minha opinião, não tenho os dados efetivos agora, seria menor do que a quantidade de grãos que eles importam para esmagar. Até porque o esmagamento para eles não significa só a demanda de ração, seria também o consumo de óleo. E de óleo, né, seria o comestível e o para outras finalidades. O importante também é que o chinês é um grande exportador de farelo para países vizinhos, né, que compram sempre grandes volumes. Portanto, essa significativa retração de importação acaba também atrapalhando os mercados acabados vizinhos, Taiwan, por exemplo. E isso acaba fazendo com que o mercado de produto acabado, tanto no Brasil quanto na Argentina, tenha um caminho mais rápido do que a exportação, que provavelmente será um pouco mais lenta para os próximos, eu diria, próximos anos, né? Até que não tenha essa solução dessa doença. E para confirmar isso que estou dizendo, eu vou tentar trazer em números aqui para você. O Brasil tem uma estimativa de exportação em torno de 69 milhões de toneladas, segundo o relatório USDA do mês de julho. Até o momento, o acumulado de janeiro a julho, perdão, de janeiro a junho, do primeiro mês até o mês 6, 44 milhões de toneladas. No mês 7, que é o mês de julho que estamos até o momento, a expectativa é que finalize em torno de 8 milhões e 800 mil toneladas exportadas. Portanto, teríamos 53 milhões a 53 milhões e meio de toneladas já vendidas, o que representa 77% desse total estimado pelo USDA. Aparentemente é um número um pouco mais lento em relação aos anos anteriores. Então, isso pode fazer também com que agrave os estoques brasileiros para o final do período, se as exportações continuarem lentas, como nós estamos verificando. Há quem discuta que os volumes registrados para embarques nos meses de agosto e setembro sejam maiores, inclusive com destino China, e eu concordo que seja esse valor, mas temos que efetivar a saída para poder concretizar o número estimado de exportação brasileira, podendo chegar até 75 milhões de toneladas. Então, Alexandre, nesse momento, nós precisamos efetivamente de encontrar alguma base mais sólida sobre os embarques de produto brasileiro e argentino e também o americano para saber qual será o estoque global e se a tendência dessa retração ou redução de compras chinesas se fará. Trará um estoque maior de passagem global e impedirá novas altas na Bolsa de Chicago.
Sem essa demanda, os preços no Brasil ficam como, Mário?
A condição industrial no momento para exportar o farelo é positiva. Vai comprando o produto que estaria, não diria sobrando, mas mais à disposição da indústria do que para o exportador. E com o dólar a patamar de 3,79, ainda é bom exportar produto brasileiro, mas para o farelo, o produto acabado acaba sendo também interessante. Na ausência desse produto farelo, que seria valor agregado, acaba caindo, aumentando os estoques e pode fazer com que as indústrias tenham um papel importante no segundo semestre. Se a sua pergunta é sobre como ficariam os preços para o segundo semestre, nesse momento a indústria me parece ter um pouco mais de fôlego do que o exportador, pois os prêmios na exportação continuam caindo. Em relação à semana passada, já temos mais 5 centavos, 7 centavos menor. Então, mostra também que a sinalização para a demanda por produto brasileiro está um pouco mais lenta do que há 15 dias atrás.
Mas você acredita numa volta da China, Mário? Ou pelo menos, sem o acordo com os Estados Unidos, efetivamente eles vão, consumir mais soja brasileira ou já consumiu o que tinha que consumir?
Pelo volume comprado recentemente, nos últimos 10 dias na América Latina, nós vamos continuar vendendo produto maior, sim. Só que como que eu posso te sinalizar se essa demanda que está existindo na América do Sul, ela é o suficiente para aumentar os prêmios se eles estão caindo? Então,
Pois
é
é.
até contrário, né? Eu estou verificando uma queda no prêmio de exportação do produto brasileiro, que pode ser um sinal de uma oferta maior do que a demanda. Até essa demanda é bom sinalizar. recentemente os rumores nos Estados Unidos de que a China estaria fazendo um novo acordo com a Rússia para comprar grãos naquele país, uma quantidade não tão significativa, mas já quer dizer que eles estão procurando alternativas de origem. Isso pode fazer com que os prêmios brasileiros continuem trabalhando nos níveis atuais, 75, 77 centavos acima da Bolsa de Chicago, mas as exportações continuarão trabalhando em favor de uma saída dos estoques brasileiros, mas inferior ao que nós esperávamos, pois existem outras alternativas que os chineses estão buscando para que supra sua necessidade de médio prazo, Alexandre.
E parece que o próprio produtor brasileiro não está muito animado para vender nesse momento, né, Mário?
Sugerem ainda, né, uma liquidez, ou não diria nem a liquidez, mas diria o resultado da sua venda para quem está carregando estoque nesse momento, numa condição desfavorável. O dólar, como comentamos, de 3,79 hoje, os prêmios um pouco menores, o resultado inclusive do transporte de grãos no centro-oeste, sobretudo, com o aumento do custo para transportar essa safra de milho, acaba tirando do produtor um benefício que ele teve no passado. Como essa safra já está se ajeitando e o Centro-Oeste já está tirando o milho para os portos, para o consumo local, começa a reduzir os preços do transporte, que inclusive essa semana já tem até R$ 10 por tonelada menor do que a semana passada, que já houvera a queda de R$ 5 por tonelada, acaba agregando ao produtor a esperança, agrega valor, e cria uma esperança de que, num curto e a médio prazo, vamos ter a recuperação do que perdemos para o transporte de grãos no Centro-Oeste, Alexander.
Isso se Chicago não continuar perdendo, né? Porque daí uma coisa toma a outra, né?
Exatamente. Então, se os prêmios continuar caindo, precisamos de uma compensação na Bolsa de Chicago. E se os prêmios começarem a subir, é provável que a demanda voltou para cá. Independente dos preços na Bolsa de Chicago, podemos ter um ganho daqui para frente.
Legal. Bela análise, meu caro Mário Mariano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Mário.
Muito obrigado, foi bom estar com você mais uma vez, Alexander. Um abraço e até o próximo encontro.
Até mais. Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, traçando cenários importantes aí para a comercialização da soja, informação de preços principalmente. Vamos aos números, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela que o agosto fechou aí a US$ 8,78 por bushel, recuando 7 pontos. O setembro, 8,84, 7 pontos mais 25 de baixa. O novembro, US$ 8,96 por bushel, queda de 7,5 pontos. Janeiro de 2020, US$ 9,10 por bushel, perdendo 7,5 pontos também. Esses são os números da soja. Vamos ver a finalização do milho, que também foi negativa. Setembro, US$ 4,11 por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Dezembro, US$ 4,21 por bushel, 6 de baixa. Março de 2020, US$ 4,31 por bushel, 5,75 de queda. E o maio, US$ 4,35 por bushel, perdendo 5 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. Para setembro, US$ 4,97 por bushel, 6 pontos mais 25 de queda. Dezembro, US$ 5,03 por bushel, uma queda de 5,5 pontos. Março, também recuando 5,5 pontos a US$ 5,12 por bushel. E o maio, US$ 5,18 por bushel, perdendo 5 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.